Está escrito lá na palavra de Deus em Hebreus, né? Que o pastor é responsável pelas ovelhas. Além do que, vai ter que prestar conta das ovelhas para Jesus. Vê se não me dei muito trabalho. Glória a Deus, porque o Senhor me deu você como ovelha para este redil, aonde eu tenho que tomar conta, né? Ele, uma vez eu tive uma visão, eu estava orando, e o Senhor me mostrou um campo imenso. E aquilo se perdia no horizonte, eu não vi o fim daquilo. Então, mas vi um poço assim do lado. E eu olhei assim e falei, o que poço? Você está aí ainda? Pensei que aquele poço velho da minha vida, né? Estava longe de mim. Não, mas quando eu olhei do lado assim, estava lá o poço. E me deu um gelo na espinha. Eu falei, meu Deus, eu estou tão perto daquele poço das trevas que eu saí de lá, né? Aí o Senhor disse, eu vou cuidar de você para você não nunca mais ir lá. Porque agora você me pertence. E aí ele diz, você está vendo toda essa imensidão de campo? Então, eu estou dando isso para você tomar conta para mim. Mas era muito grande aquilo. Aquilo era muito grande. Então, o Senhor disse, olha, eu quero que você vá e produza muito. Traga-me este campo produtivo. Então, é isso que Deus tem me dado. Você, a sua vida, eu vou ter que apresentar para o Senhor. Se eu falhar, eu não posso falhar, porque eu não sou nem um pingo louca. Eu estou dando tudo que eu tenho para só crescer. Eu tenho que crescer, eu tenho que sair desse ponto que eu estou. Não posso ficar parada aqui, absolutamente, nesse passo que eu estou espiritual. E para o próximo passo, toda vez que nós vamos mudar de passo, é um custo. Para arrancar o pé daquele lugar onde nós conseguimos pôr o pé lá, porque já foram passos dados. Mas cada passo que tem que sair é um custo. Mas eu tenho buscado o Senhor e Ele tem me mostrado que aqui onde eu estou eu não posso ficar. Ele não me quer desse jeito. Ainda está muito fraco. Está ruim ainda. Então, eu tenho que sair deste passo para você vir atrás e sair do passo que você está. Então, meus amados, vocês nunca vão ficar do mesmo jeito. Não adianta reclamar do pastor, só exige. Mas é que Deus, Ele é um infinito e Ele quer nos dar tudo que Ele tem. Então, para a gente receber, temos que estar em condição. Tá? Então, por isso que você é uma bênção para mim. Porque se eu estou crescendo espiritualmente, é por sua causa. Glória a Deus, né? E eu vou poder falar de você para o meu rei quando eu chegar lá, porque você mesmo vai estar lá. Aleluia! Em nome de Jesus, né? Nós vamos estar juntos e eu vou ter que apresentar meu rebanho. Mas eu não quero apresentar um rebanho, não. Eu quero apresentar um rebanho muito grande, porque o Senhor me mostrou o campo, mas perdia no horizonte. Depois passaram-se uns anos, eu, assim, espiritualmente falando, não na visão, porque logo depois Deus me deu uma visão. Outra. Aí eu já vi alguma coisa, alguma plantação já meio grande por ali. E Deus falou, isso vai aumentar, vai multiplicar, porque só começou, mas já era alguma coisa. Vocês. Então isso vai crescer, glória a Deus. Amém, amados? Vocês são muito importantes. Não pense que vocês são pouca coisa, porque vocês não são. Não se ajustem nesse passo aí, não, porque está pouco. Queiram mais, porque Deus quer mais. Viu? Deus tem uma chamada para você. Não importa se você não sabe ainda, você vai aprender, você vai saber se você orar bastante em línguas. Deus vai falar o que você é. E quando você começar a tomar gosto por aquilo que você é em Deus, então você vai querer chegar lá. Porque é assim, é passo a passo, tá? É igual criança que ela vai sendo conduzida. Aos poucos ela vai almejando mais coisas. Você não pode perguntar, uma criança de um aninho ou dois, que você vai querer ser quando crescer? Ele nem sabe eu crescer, tá ótimo aqui, né? Mas depois, conforme ele vai crescendo, ele já vai tendo visão das coisas. E assim somos nós. Vamos crescendo espiritualmente, nós vamos tendo uma visão no espírito diferente dessa visão do mundo. Porque antes nós só queríamos as coisas do mundo. Depois que você começa a crescer espiritualmente, você quer as coisas de Deus. Então, por isso que é maravilhoso você conhecer esse Deus, que é a majestade, mas ele não está só reinando num trono estabelecido no céu, onde você não tem acesso. Hoje, por Cristo Jesus nosso Senhor, você tem acesso ao trono da graça, aonde o Pai está. Viu? Lá está Jesus e você e eu. Glória a Deus. Vamos lá, porque isso é qualidade de vida. Imagina antigamente o que você fazia num sábado chuvoso com um frio desse. Ficava procurando coisa, inventando. Hoje você está aqui adorando a Deus. Isso é a melhor coisa. Se é algo de qualidade, é isso que nós estamos fazendo aqui. Os que não vieram, os que não vêm, é porque eles não sabem, eles não têm visão espiritual. Mas nem um pouco aqui dentro, assim, de querer. Você veio porque dentro de você alguma coisa borbulhou mais forte. Você ouviu o Espírito Santo falar com você. Sabe, você está cultivando a eternidade. Isso é o máximo. A eternidade não é brincadeira, amados. Isso vale tudo. Nós estamos trabalhando para o eterno. Não é para hoje, amanhã, alguma coisa que vai ficar aí, que é a ferrugem vai corroer e a traça vai comer. Nós estamos galgando o eterno, uma coroa incorruptível. Nós vamos conquistar. Estamos em busca desta coroa incorruptível. Tá? Porque Paulo diz que o atleta, ele corre, ele vai treinar e ele vai em busca de uma coroa. Porque nenhum atleta fica dando a vida dele para chegar lá e perder. Eles só vivem para isso. Um atleta, ele não pode fazer outra coisa senão ficar treinando para o dia da competição. Não é assim? Então ele entra no estádio para vencer. E é, mas ele vai buscar uma coroa que não tem eternidade. É só para aqueles dias, porque ele vai ser esquecido o nome dele. Mas, Paulo diz, a coroa que nós estamos buscando é uma coroa eterna. Aleluia. Incorruptível. É por isso que nós estamos dando tudo que é nosso. Não é em vão. Claro, amados, tem as dificuldades, porque isso é sinal que você está buscando a coroa incorruptível. O inimigo vem. Ou você acha que ele vai deixar você pegar a coroa assim? Não, nós estamos aqui na terra e vocês sabem que quando ele saiu de lá, os anjos decaídos saíram do céu, Deus pôs eles fora do céu, mandou eles para cá. Eles ficaram aqui nas trevas, esperando gente para eles poderem dominar, né? É isso que eles querem dominar. Antes nós servíamos ao reino das trevas, ao diabo, estávamos à mercê dele, fazendo tudo que ele queria, né? Mas hoje nós servimos a Deus, o nosso Deus, a Jesus. Então a coroa é eterna, é incorruptível, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos falando em nome do Senhor Jesus. Ninguém está aqui se reunindo em nome de um homem que morre e acaba. Nós estamos aqui em nome de um Deus único, poderoso, salvador e criador de todas as coisas, em quem nós pomos toda a nossa confiança. Então não há erro ou engano, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesus. Isso não é demais? Ah, então, aleluia mesmo, porque nós estamos aqui hoje, reunidos na casa do Senhor. Porque nesse momento, aqui é a casa do Senhor. Ele se faz presente aqui e ele se agrada com você aqui. Ele se agrada e ele está se despejando em bênçãos para você, que chegou aqui de um jeito e vai sair daqui restaurado. Deus vai te dar um descanso, um alívio no seu íntimo, confortando você de que, olha, as coisas que acontecem, circunstâncias, elas são passageiras, depois vem outras e nós vamos vencendo. E nós não estamos olhando para elas, porque se estivéssemos, nós estaríamos paradas. Como não estamos olhando, nós estamos aqui, porque já vencemos aquela. Hoje já nos fortalecemos para qualquer outra, porque aquela já foi. Em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. É uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Um dia, sabe o Gary, ele não é pastor da igreja do Dave. Quando eu digo um pastor na igreja do Dave, pode dizer, porque a chamada dele é de ensino, é de mestre. Tá? Assim, vocês querem ver quem é que tem chamada de mestre, é o Bill. É assim que é a chamada de mestre. O mestre, ele é geralmente doce. E ele ensina, assim, com docilidade, aquilo vai fluindo. É diferente do pregador. Vocês estão distinguindo. O pregador é aquele que, de repente, ele grita, ele põe entusiasmo, ou então ele chama atenção, ele manda fogo, sabe? Então, existe diferença do dia, por exemplo, que eu estou aqui pregando, do dia que eu estou ensinando. Porque como eu sou... a pastora aqui, e não é frequente a vinda de um mestre para ensinar, então Deus me usa conforme a necessidade do momento. Então, se é um momento para ensino, então vem a unção para o ensino. Porque a chamada de pastor é um pouco abrangente. Eu diria que é uma chamada muito difícil. Muito difícil. O mestre não pode errar nas revelações, mas não é ele que tem que observar o andamento do rebanho. Não é ele que tem que ver se o rebanho está andando certo ou errado, se está indo bem ou não, e por aí afora, e etc. Né? A igreja, como vai? Se estão levantando ministérios, se estão se formando liderança, ou, enfim, tá? Então, a chamada de pastor é muito abrangente. O de mestre, ele ensina, ele pode substituir o pastor na ausência do pastor, quando o pastor não pode estar, tem que sair, pregar, fazer alguma coisa que Deus manda. Então, o Gary, ele é da chamada de mestre, lá na igreja do Dave. Não foi o Dave que deu a chamada de mestre a ele. Quando ele chegou lá, ele já tinha corrido todas as igrejas de Tulsa. Ele é de Tulsa. É de lá que vai o evangelho para o mundo, Tulsa. Então, em cada esquina tem uma igreja e de pregador internacional. Tá? E ele já tinha ido em outros lugares também. Ele tinha todos os livros, todas as fitas, de todos. Conhecia muito a Bíblia, já tinha comido a Bíblia, lido a Bíblia, o tanto que vocês imaginam. Mas orado em línguas, muito nunca. Foi lá na igreja do Dave que ele, então, começou com oração em línguas bastante, até que veio a chamada dele. Tá? Que Deus falou que era para ele largar o trabalho, que era para ficar tempo integral orando, porque Deus ia supri-lo, de acordo com a chamada dele. Se eu estou atendendo a minha chamada, Deus me supre. Se você está, Deus te supre. Se Deus não disser, não largue o seu trabalho secular, ninguém pode largar. Se Deus disser, larga, larga. Mas precisa ouvir, precisa saber que é Deus que falou. Então, ele ouviu, entrou na chamada dele de mestre. Ele, na igreja do Dave, cobre as ausências do Dave quando o Dave não está, porque ele tem revelação da palavra, muitas coisas que nem o Dave tem. Embora o Dave tenha revelação que ninguém, nenhum grande servo de Deus tenha. Como o Dave. Vocês estão vendo as cartas que ele manda, né? E ele tem também muito forte em si o dom de ensino, o Dave, de mestre. Então, como o Gary é um cara muito doce, ele é muito amável, fácil de tratar, não destrata ninguém, não tem uma palavra dura, não tem aquele jeito dele. Ele diz, não pense que eu era assim, eu fui transformado assim. E isso custou muito para ele. Custou, assim, um câncer e prazo de dias para morrer, etc. Então, as pessoas chamam o Gary de pastor por causa do jeito que ele recebe as pessoas, ensina e está pronto, porque o pastor está sempre pronto para ajudar as ovelhas. Porque o mestre não é o serviço dele de ajudar as ovelhas. Nem o evangelista, nem o de socorros e governos, não é. Tá? Mas pelo jeito dele, então, as pessoas se confundem, pensam que ele é pastor, mas não é. Então, por isso que eu digo pastor na igreja do Dave, porque dá a impressão que ele é, mas não é. Então, um dia, como o Senhor, eu quero vir ensinar aqui para vocês o que eu aprendi com ele com relação a dízimo. Porque isso é uma polêmica, eu diria, do jeito que é feito nas igrejas por aí, né? E as pessoas muitas vezes querem saber, embora o Dave escreveu uma carta em dezembro, janeiro, muito bem esclarecido, que não ficou a mínima dúvida. E o Gary tem muita revelação sobre isso, inclusive de Malaquias, né? Abrir as portas do céu, que não tem nada a ver, que é para você dar tudo que você tem, que Deus vai te dar. Embora um dia, se vocês lerem algum desses livros do Kenneth, ele diz que um dia Deus mandou ele fazer uma oferta do que ele não tinha. Mas isso é uma coisa que você tem que ouvir Deus falar. Não sou eu que vou falar assim, olha, vende a tua casa e põe aqui. Porque você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida. Né? Tem gente falando isso, porque está escrito em Malaquias. Então, se você der, faça a prova como Deus não vai abrir as portas, as janelas, as portas do céu, sei lá. Entendeu? E muitas vezes não dá certo. Aliás, nem sempre dá certo, porque não é por aí, tá? Então, isso é uma coisa que tem que vir do coração, você tem que ouvir Deus falar. E um amigo dele, do Gary, ouvindo sempre as pregações de como, que ele explica, vou vir pregar para vocês qualquer desses dias que Deus me liberar, sobre Malaquias 3:10, que não é isso, tem uma história ali envolvida, por que que Deus fala aquilo, tá? Não é financeiramente que Deus está falando ali. Depois gera o dinheiro, mas não é que é só... Eles pegam um versículo tirado do contexto e saem pregando. Pronto, vai gente, me dá tudo que você tem. Então, um amigo dele ouvindo sempre os ensinos, as revelações que Deus deu para ele, trouxe um livro que ele ganhou de Natal. E ele, lá no meião assim, tem uma caixa, assim, né, uma janela, e escrito assim, olha... Dê o seu dízimo e você verá como as janelas do céu se abrirão em prosperidade para você. E o dinheirinho caindo assim, em cima da caixa, né? Então esse amigo mostrou para ele, ai meu Deus, como que eles fazem, né? Não tá certo. Então ele disse, Senhor, me dá uma visão. Eu quero, porque Deus dá muita visão para ele poder ensinar. Dentro da revelação que ele tem da palavra, Deus usa visão. Então ele tem visão e Deus explica tudo para ele como que é a palavra de Deus dentro daquela visão. Fica mais fácil, porque Jesus mesmo ensinava, mostrando como que aconteciam os fatos. Então quando você tem uma visão de uma coisa, fica mais fácil para você entender. Então Deus mostrou o seguinte, a diferença entre alma e espírito, né? Nós temos a alma e o espírito, são duas coisas distintas, e temos o corpo, três. Mas elas têm que andar em concordância, tá? Lideradas pelo espírito, o corpo e a alma têm que andar juntas, todos juntos, tá? Não mais a carne, que antes era a carne que liderava. Então ele viu a janela do céu, como ele explica assim, como se fosse lá em Jerusalém, aquele muro que tem lá em Jerusalém. Assim era aquele muro que atrás daquilo é o céu. E janelas, bastante janelas. Então, ele chegou lá na janela, assim querendo abrir a janela. E ele fez muita força para abrir a janela, porque ele queria ser abençoado. E ele não conseguia abrir aquela janela. Então vem um pregador atrás dele e fala assim, irmão, põe a caixa embaixo da janela, das ofertas, põe a caixa das ofertas embaixo da janela, que você vai ver que as coisas vão mudar. Daí ele pôs a caixa no ar-condicionado, ele falou assim, então agora você pega e joga dinheiro na janela. Só que aquela caixa que o Gary pôs embaixo da janela era do pastor, que veio falar com ele. Então ele pegava o dinheiro assim e tacava na janela. Da janela caía na caixa e o pastor pegava a caixa para ele. E a janela não abria. Então, Deus falou com ele: olhe na janela, Gary. Ele está com muito dinheiro na janela, não adiantou nada. Então Deus falou assim: agora olhe na janela. Com a alma, está falando com a alma dele. Quando ele chega lá na janela, então ele vai assim para ver bem o que estava acontecendo lá. Aí ele viu o trono de Deus, Pai, à direita do Pai, Jesus. E à direita de Jesus, ele e cada um de nós. E a porta lá, aberta. Totalmente aberta. Quando ele viu aquilo, ele quis morrer de vergonha do Senhor Jesus, porque ele queria receber de Deus bênçãos pela alma, com uma força danada tacando dinheiro na janela. E Deus vendo tudo de errado que ele estava fazendo, o acesso que ele queria ter a Deus com a alma, que são as emoções, que é onde Deus não opera e não trabalha, é no espírito, porque o nosso espírito foi recriado, temos a natureza de Cristo Jesus e estamos assentados com ele, à destra do Pai. Então ele, o espírito dele, falando com Jesus: Jesus, estou realmente muito envergonhado do que a minha alma está fazendo. Eu estou mesmo, porque eu já tenho você e a minha alma quer conseguir tudo o que é seu com esforço humano natural que você não pode dar. Então ele disse, lá sentado com Jesus, eu vi a minha alma pela janela e disse: pela porta, entra! Pela porta, vem. E a minha alma ficou embaraçada. Não sabia como entrar lá. E eu disse: é aqui que estão as bênçãos. Porque ele viu a alma dele tentando abrir a janela, mas fazia tanta força. Sabe essa janela que empurra assim? Depois põe aquele ganchinho? Mas era um esforço só que ele fazia. Sabe? E não abriu aquilo. Então, foi isso que o Senhor mostrou para ele. Que a alma tem que ser renovada pelo Espírito para entrar lá junto. E lá reinando, vão ter todas as bênçãos. Então, amados, se a nossa mente não pensar como o nosso Espírito, nós estamos completamente fora das bênçãos. Vamos esperar bênçãos e não vamos ter. Mas se nós andarmos dentro do que Deus fala, a prosperidade é certa, porque Deus não mente. Porque ele disse: tudo o que você fizer vai ser próspero. Porque vai ser no Espírito, você vai ser guiado por Deus. E não é pela alma? Não é mais fácil assim? Porque veja o esforço que Deus mostrou para ele. E isso, quando mostrou para ele, serve para qualquer um de nós, porque nós já andamos fazendo isso, já fizemos isso. Quando não sabemos, o esforço que você quer de ser abençoado, você faz para ser abençoado, e não é. Porque a bênção está no Espírito. Então nós estamos livres completamente de qualquer imposição. Tudo tem que brotar do Espírito. Não é demais isso? Que está aberto o acesso da prosperidade em Deus. Está. Desde que a minha alma seja próspera. E aonde, o que se aloja na alma? As emoções, o intelecto, todo o raciocínio, a vontade. Ela toda tem que estar acoplada, guiada pelo Espírito. Então ela tem que ser transformada. Amém, amados?
Amém.
E depois, uma vez que nós recebamos esta transformação, tudo vai ser fácil. É quando as coisas começam a fluir. Porque o próprio Senhor põe nas nossas mãos. Então, isso nós vamos conseguir com o tempo que nós estamos na presença de Deus. Por isso que a gente fica sozinho com Deus, adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, porque o Espírito Santo vai falando dentro de nós tudo o que a palavra de Deus diz, o que é mistério para nós, que nós não entendemos o que Deus diz, mas de repente deixa de ser mistério. Nós entendemos por causa do Espírito Santo. E aí a nossa mente vai recebendo a instrução diretamente do Mestre, que é o Espírito Santo, daquilo que Jesus falou. Não é demais? Glória a Deus, então. Tá certo, amados? Por isso que nós, que as pessoas, depois que vão sendo evangelizadas pelo Espírito Santo, que vem falar tudo o que Jesus ensinou, porque Jesus tirou aquele jugo do Antigo Testamento, porque tinha que ser feito assim antes, para eles serem abençoados. Mas não, lembra a carta do David? Isso não quer dizer que agora eu não precise fazer, agora eu tenho que ter a liderança do Espírito. Porque não é mais com a tua mente que você vai fazer oferta ou dar qualquer dízimo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo, que vai orientar você. Porque quando brota no seu coração, Deus está te instruindo, te liderando. Tanto que Ele não força, você não obedece. Você é guiado. Porque se fosse forçado, eu estaria aqui forçando você. Nunca houve isso. Nunca vai haver. Entende? Então Deus quer que você aprenda como que funciona no Espírito. Porque aí sim, se você ouve o seu Espírito, 100% você vai ser abençoado. Porque Deus quer tirar toda a ganância, a avareza que existe em nós, nos ensinando como fazer isso. É demais. Valeu? Amém. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Por isso vamos orar pelas ofertas. Precisamos explicar por que fazemos ofertas, como tem que ser. Tem que ser aquilo que está dentro do teu coração. Porque se você não quiser, ainda que Deus fale com você, você é que vai decidir. Então você é livre para fazer o que você quer. Mas aprenda a ouvir o seu interior, porque quando você obedece a Deus, você é abençoado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ver hoje. Hoje o Senhor mandou que eu falasse com você uma palavra de coragem. Uma palavra de força para você. Josué, capítulo 1. Lá, meio no começo da Bíblia. Depois de Deuteronômio, é Josué. Então, tem uma. O David sempre conta esta história. De uma mulher que ia muito. Era uma mulher assim, que frequentava todos os cultos, estava direto na igreja. Sabe aquela pessoa que quem olha fala, esta entregou a vida para Jesus mesmo. Sentada na primeira cadeira, ali, fiel. E ela sofria muito com o marido dela. O marido dela era um carrasco, não dava nada para ela. Sabe aquelas coisas quando a mulher converte, o marido não, ou vice-versa, fica aquela confusão dentro de casa, né? Então, era aquilo tudo. E ela vinha para a igreja, fiel, fiel, fiel. Bom, um belo dia, morre o marido. Ele era milionário. Poxa, a igreja até pensou, bom, agora vai ser a solução da igreja, né? Porque o multimilionário morreu, a piedosa, na primeira cadeira. Que não tinha nem moedas para fazer oferta, porque o marido cortou tudo. Falou, agora então vai ser aquele dízimo gordo. A igreja esperando, porque falou, agora a situação financeira da igreja vai mudar mesmo. Isso vai ser um progresso. Mas esperou, a mulher foi sentar no meio da igreja. Passou um tempo, ela foi para a última fila, depois eventos especiais e depois sumiu do mapa. Aí, as últimas vezes, já com os bração cheios de pulseira de ouro, carrão na porta. Então alguém veio e disse para o David, nossa, viu como foi péssimo o marido morrer? E ela pega, não, ela mostrou que ela sempre foi. De certo andar prometendo, né? Dia que eu pegar aquilo, eu vou dar tudo para a igreja. Por isso que a igreja esperava, né? Na hora que pôs a mão no tutu, o caráter. Precisa orar muito em línguas. Amém, amados? Versículo 7. Vou ser breve. Ah, primeiro capítulo de Josué. O livro de Josué. Primeiro capítulo, versículo 7. Olha a responsabilidade que Deus deu para Josué de entrar na terra prometida, assumir tudo que Moisés tinha feito até então, que foi um serviço de muita responsabilidade, árduo, que Moisés teve 40 anos com aquele povo. Foi falar com o faraó, tirou o povo inteiro do Egito, o povo hebreu. E, aliás, próprios egípcios que quiseram sair, saíram. Quem quis vir, Deus é assim, aceitou, tal. Tinha que andar debaixo da proteção de Deus, dentro daquilo que Deus estava mandando para eles. Então, quando Moisés morre, quem assume é Josué? A pessoa que Deus escolheu por causa do caráter. Por causa do que ele tinha dentro dele. Ele aprendeu com Moisés tudo como tinha que ser. Ele foi treinado. Então não foi assim, de repente. Tudo que ele viu, como foi, Deus disse, agora é você que vai assumir isso. Então era a responsabilidade, não era? Entrar na terra prometida e encontrar inimigos. Ia ter que vencer os inimigos. Deus quer que você vença os seus inimigos. Lembra quando o Kenneth estava conversando com uma pessoa e o diabo ali do lado, na igreja, e Jesus estava ali também. E ele, poxa, por que que Jesus não manda esse diabo embora? Esse diabo está aqui. E ele conversando com a pessoa. Depois ele falou para Jesus, por que que você não mandou embora aquele diabo que estava lá? Jesus disse, eu? Lá na cruz eu já venci o diabo, isso é problema seu. Você que mande o diabo embora. Eu já te dei a minha autoridade para isso. Ah, Jesus, tira esse diabo de mim porque eu não aguento. Que oração mais... sem nada. Entendeu? Glória a Deus que ele deu autoridade para nós. Então, você é que tem que tirar os diabos da tua vida. Dos teus negócios, dos teus relacionamentos, do seu temperamento, seja lá. Você que tem que se ver livre com ele, dele. Porque Jesus está com você. Por isso que Deus deu esta palavra para Josué, porque ele ia ter que vencer todos os inimigos. O primeiro passo que deu para a Terra Prometida já era Jericó. Que serviço, uma cidade murada, lá em cima, todos os guardas de sentinela, meia dúzia lá embaixo, que é isso? Atravessou o Rio Jordão, já era Jericó, voltar, já tinha fechado as águas. Para onde correr? Olhar o murão, os guardas lá em cima, já... com as flechas apontadas, o que fazer? Ser forte e corajoso, Deus falou. Então, olha, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Se você quiser ser sucedido nesta batalha que você está, trate de fazer exatamente o que a palavra de Deus diz. Exatamente o que a palavra de Deus diz. E você vai ser vitorioso. Josué venceu ou pereceu?
Venceu.
Porque ele obedeceu o que Deus falou. Deus deu ordens para ele. Não, mas como que Deus vai me dar ordens para esse meu caso? Está aqui na Bíblia. Se precisar, eu te dou uma ajudazinha. Porque para qualquer caso, tem aqui a ordem dada. Ficaram 7 dias em silêncio, rodeando o muro. Não podiam falar alto. Só lá. Ah, eu fiz o cerco de Jericó. Eu não sei o que esse povo faz com esse negócio de cerco. Eu nunca fui, mas eu acho... O que será que eles ficam fazendo? Me diga. Eu não sei. Eu diria a vocês que espiritualmente nada mais é de que os dias que você fica sozinho lá, orando em línguas, onde você não está vendo nada, mas você está crescendo espiritualmente para você vencer todos os seus inimigos. E os seus inimigos estão aonde? Primeiro lugar, dentro de você, porque eles se levantam na tua mente para falar que a palavra de Deus não vai funcionar e que você não tem como sair dessa. Você não tem jeito. Ele não te dá visão. Ele faz você ficar cego. Então, quando você ora muito em línguas, você está fortalecendo o seu espírito. E o seu espírito começa a ver a vitória. E você começa a ter tanta força que você não tem medo do inimigo. Porque eles obedeceram a Deus, eles não tiveram medo de ficar lá embaixo, naquele muro, aonde os inimigos não colocaram a mão neles, porque eles podiam começar a guerrear lá de cima, sim ou não?
Sim.
Mas eles olharam e falaram, meu Deus, coitados. O que eles pensam que eles são? Formiguinhas. O que eles pensam? Se eles tentarem subir aqui, nós já acabamos com eles, mesmo porque está tudo fechado, portão fechado. Não tem como entrar aqui. Deixa, vamos ver o que eles vão fazer. Eles não têm armas, olha lá. Eles não tinham armas. Porque as nossas armas são espirituais, já não lemos? Porque aquele que se levantou contra você, que está fazendo esse horror tudo, parece que ele está tirando tudo que é seu material, né? Ele está agindo aqui, no natural, mas ele veio do espiritual. Então, você tem que começar na raiz do mal. E a raiz do mal é lá no reino do espírito. Então, como você vai atingir o reino do espírito? No espírito. Entendeu por que você ora em línguas? Cambarelobaria lá na maca. Numa dessas, de tanto você orar, você vai entrar na tua chamada. E é isso que Deus quer. Que bárbaro. Não, porque eu tenho que vencer esse meu problema tanto, 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 que só o Espírito Santo. Ah, é. Então, cambarelocaxerebecando, 8 horas, todos os dias. Camborecoraboca, num dia desses, meu... Você vai se enxergar diante de Deus e a tua vida vai mudar num tanto e tudo vai ser diferente. Não é demais? Ué, mas você não era aquele... É, eu era aquele, agora eu sou outro. Então, quando Deus fala para você ser forte e corajoso, é porque o seu problema tem solução, mas é na visão dele. Pense uma coisa. Quando você nasceu de novo, você era um bebê espiritual. Ninguém nasce já com 80 anos, barbado, velho, branco. Ah, ou não? Já viu isso? Bebezinho que precisa de cuidados. O bebê, a mãe não dá mamadeirinha na boca, cuida, tudo. Quando você nasceu de novo, e eu, nós éramos iguais a um bebê, que não sabíamos nada e que quando chorávamos, recebíamos a mamadeira. E no espírito, quando nós falamos assim, ai, Senhor Jesus, você é maravilhoso. Meu Deus, eu precisava tanto trocar meu carro, Jesus. Gente, vocês acreditam? Apareceu um negócio. E ainda, eu vim aqui assim de quilo, aqui. De quilo, naqueles dias que carro importado começou a ser assim, Só os bacanão que tinham punha a mão num carro importado. Começou assim a haver mais acesso de carro importado. Vocês se lembram alguns anos atrás? 8, 10 anos? E celular chegando? Aí então ali, olha, mas gente, eu consegui o carro da marca tal. Foi lindo. Aí eu só olhando, maravilha. Então, fé de bebê, Deus deu, tá? Aí, gente, a minha casa precisava, mas vocês não imaginam, mudou tudo. Ah, o que virou, era frente, virou atrás, o que era atrás virou frente. E fez, e foi. Ai, experimentando, sabe, assim, o amor de Deus, porque bebê não sabe pedir outra coisa, ele só sabe pedir leite, mamazinho. E quem nasce no Espírito só sabe pedir as coisas materiais, porque pensa que a vida com Deus é isso, né? E aí, ai, me apareceu o dinheiro, e aí foi, e aí tudo que eu precisava eu ganhei. Bom, daquela lista de gente que se eu fosse ver agora no meu fichário ia perder de vista... Perderam não só aqueles carros importados, como muitos já até morreram. Por quê? Não foram fortes e corajosos para o segundo passo. Entendeu? Quando a pessoa nasce de novo, Deus dá mesmo. Você sabe que na hora que você foi batizado no Espírito Santo, aqui que você recebeu o Espírito Santo, começou a orar em línguas, começou a vir milagre, olha a facilidade, está me acontecendo isso, está me acontecendo aquilo, Hoje nós estamos tudo velho já aqui, né? Os cabelos brancos já, espiritualmente falando, porque vem cá agora para conseguir um negócio, hein? Levanta e vai, aí as coisas que eu tô pegando... Ai, vem mais. Não, mas pelo menos eu tenho uma fé e não quero saber, diabo, é você. Porque nós sabemos que o pão nosso de cada dia nós temos. Sim ou não? Hoje a nossa visão está mudando. Porque se o carrão viesse, aquelas coisas todas vierem, nós vamos saber que tem um diabo por trás, que ele começa a tentar de outra maneira, que agora nós já conhecemos quem é, que nós vamos falar assim, ó, carrão, sai da frente, sai, sai, sai. Eu quero é sossego. Aliás, nem estou com tempo de guiar carrão. Eu tenho que ficar orando. Pra que carrão? Entende? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, naqueles primeiros dias... Tudo maravilhoso. Eu adoro ver uma pessoa quando nasce de novo. As alegrias. Alô, consegui! Mas o que eu recebi? Bom, cada um aqui tem uma lista, né? Do que recebeu. E quando chegou para Jesus com uma lista. Porque logo no primeiro, segundo já deu. Ah, então ele vai me dar tudo. Não é que Deus não vai te dar. Mas se ele te encher de tudo aquilo, você tchau, como os outros. Porque o que foi determinado é fé, meu amigo. Porque pela fé nós somos abençoados, não é? Não é? O justo não vive pela fé? Porque se você ficar forte na fé, o diabo não pode tirar nada que é teu. E se ele tirar, vai vir em dobro. Não tem como. Vai chegar o que é para você, porque você está fazendo o que Deus está mandando. Por isso que Deus está falando para você, ser forte e corajoso. Porque se você com a fé de bebê, que já passou há muito tempo a tua fé de bebê, deixa eu olhar aqui, porque não tem ninguém aqui que nasceu hoje. Já é gente bem, já. Entendeu? Já estamos, né? Crescendo espiritualmente. Então, não é que Deus deixou de te amar, ou tá fraco aqui, vou para lá. Isso é ledo engano. Ah, eu gostava da Ana Maria quando ela estava na igreja lá em São Paulo, porque eu fui tão abençoado, eu consegui tudo. Consegui o que naqueles dias você estava na fé de bebê, de quem nasceu de novo, e depois não vigiou, o diabo veio e roubou tudo. Não quis andar no espírito e foi perdendo tudo. Eu não, muito pelo contrário, o que eu estou perdendo é minha carne. E agora eu estou almejando outras coisas, muito grande. Em Deus, nada para mim, para minha carne, que quando eu cheguei eu também pensava em coisas da minha carne, cheguei com uma lista. Quer trocar a mesinha de centro? Entendeu? As cortinas, acho que estão um pouco velhas. Carpete? Pensava só em besteira. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, ah, imagina se eu vou perder meu tempo e brigar por isso. Diabo, sai da minha frente. Nem sei quantos dias eu vou ficar aqui nessa casa. Nem sei o que Deus quer comigo amanhã. Hoje eu sei que é pra eu estar aqui agora. Amanhã? Tá bom demais, amigo. Você, aqui, ó, senta aí, tá limpo. Pelo menos passou um pano. Tô nem aí, que agora eu vou perder meu tempo. Embonecar minha casa, por quê? Pra diabo sentar lá? De jeito nenhum. Quer dizer, minha visão mudou. Não tô com tempo pra isso agora. Não, graças a Deus. Então, eu não tenho tempo agora, não estou perdendo meu tempo com isso. Eu estou usando meu tempo para crescer espiritualmente. Então, eu estou me amadurecendo. Portanto, se eu estou me amadurecendo, eu estou vendo que eu tenho que amar. Por isso que ele diz, ser forte e corajoso. Porque o diabo vem toda hora, ó, provocar aqui e aqui para ver o que eu ando fazendo. Bom, se ela não está querendo mexer nas coisas da casa. Era tudo que ela gostava e me veio com uma lista no começo. Já isso não está dando certo, então acho que vou pegar na outra área, porque, entendeu? Ah, vou pôr ela contra ela. Isso dá muito certo. Isso é uma coisa que dá bastante certo. Espera aí, você fez isso, vou te falar isso, vou fazer isso para você, você vai ver. Também não está pegando muito. Isso ele também não está conseguindo. Amém, amados?
Amém.
Então é por isso que Deus falou ser forte e corajoso, porque a fé de bebê já era. Não adianta você mudar daqui para lá, porque agora você já foi, nasceu de novo faz tempo. E quando você vem aqui, Deus te dá uma unção. E se você não permanecer naquela unção orando bastante em casa, que essa unção é para te ajudar. Que é sozinho. Por isso que tem essa unção aqui. Viu? Todos precisam dessa unção. Sozinho, você não vai além. Por isso que existem os carismas e os dons. E tem que estar em operação. Para a igreja crescer e para Deus abençoar. Então, se você não fizer nada com essa unção que está aqui, vai... Entendeu? Será que é mesmo uma palavra de fé e coragem que Deus está mandando para você? Claro, para você sair do pé, do passo que você está, para você entender o que está acontecendo no reino espiritual, para você não ser enganado. Você vai ser uma criança eternamente que o diabo vai te enganar? Que nem diz Paulo aqui, com igual meninos que são levados com doutrinas. A doutrina do Senhor Jesus é essa. Essa é a verdade. Você está crescendo espiritualmente. Os diabos também estão crescendo. De acordo com a tua fé. Os primeiros dias eram aquele nível de diabo. Mas é sempre assim que começa. Então, logo, você recebe tal, tal. Ah, já tá fortezinho? Começou a orar em línguas, ler a Bíblia? Pode mandar. O Satanás fala, ó, demônio, pega mais lá do seu exército, põe mais forte. Põe mais. Ah, mas é que eu comecei a orar, a coisa ficou muito desagradável. Estava bem melhor antes, eu cheguei e tal. É a Ana Maria o problema. Não é. Eu que sou o problema agora dos teus diabos. Viu? Que é mais fácil eu atribuir às pessoas do que a minha carne, que não quer morrer e crescer espiritualmente. Lê do engano, né? Você tem tudo de Deus. Você viu lá a visão do Gary, né? Você sentado do lado de Jesus, que está à direita do Pai, a porta aberta. Não vai pela janela, porque você não vai abrir janela nenhuma, com a tua alma. Você vai ficar lá, ó, até o fim da tua vida. A janela não abre. Está emperrado. Traz BW-40. Não vai. Traz martelo. Não vai. Nada. Com a alma, você não vai chegar em lugar nenhum. Cresça espiritualmente. Você vai passar essa barreira. E então, não cesses de falar deste livro da lei. É a Bíblia, é? Da palavra, é? Antes, ó, Deus está te ensinando. Quem que está falando aqui, não é o Espírito Santo? E essa não é a palavra de Deus? Então ele está te ensinando. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém, aleluia. Que fecho feliz. É para quem crer. Para quem crer. É para você. Você nasceu de novo, você tem um espírito recriado, você tem condição de crer.